Quero saudar a todos com a paz e a graça de Cristo. Essa é uma manhã muito bela e muito linda que Deus nos dá. A Bíblia diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando em você. Deus está nos levando ao ponto máximo, que é Cristo. Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O ômega é o nosso destino, Cristo. Ele é o amém, ele é o sim de Deus para nós. Então essa manhã é muito linda por causa disso. Eu estou feliz hoje porque estamos terminando uma jornada, hoje. Qual é a jornada? Aventura pela Bíblia, aventura pelo Antigo Testamento. Aí vamos dar um break e depois voltamos no Novo Testamento. Aqueles que caminharam conosco, a maior parte deve estar tendo uma experiência incrível de aventurar-se pelo mundo da Bíblia. E tudo está gravado, espero que isso seja preservado para as futuras gerações e as pessoas possam sempre chegar nesses textos, nesses estudos e saber que é possível compreender a Bíblia toda, pelo menos os pontos principais e a ênfase que todos os livros dão. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e ele tem algumas coisas muito interessantes. Bem, eu vou começar já falando o seguinte: você sabe que a última palavra em Malaquias é uma palavra ruim. Sabe qual é? Maldição. O Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Sabia disso? Mas eu preciso chamar atenção, sabe por quê? Porque o Novo Testamento termina com a palavra vem Senhor Jesus. Se o Velho Testamento termina com a última palavra maldição, o Novo termina com graça. Cristo vem com graça. A volta de Cristo. Isso é muito, muito significativo para nós. Vem, Senhor Jesus. É aquele que termina e levou toda a maldição. Aquele que responde ao Antigo Testamento. Se o Antigo Testamento termina com a palavra maldição, o Novo Testamento termina com aquele que levou sobre o madeiro toda a maldição e a destruiu para sempre e trouxe o amor e a graça de Deus transformadora para o ser humano. São coisas pitorescas da Bíblia, mas que têm um sentido muito maravilhoso se nós pegarmos. Eu gosto também de uma outra ênfase que Malaquias dá. Malaquias termina com o surgir do sol da justiça. Como é maravilhoso compreender isso. Há um livro em inglês que ainda, infelizmente, não foi traduzido para o português, de um teólogo chamado Jürgen Moltmann. O nome desse livro, só o livro vale a pena. Só o nome do livro diz assim: e o sol da justiça surgirá. Esse é o tema, o nome do livro. E o sol da justiça surgirá. E é isso que Malaquias diz. Pode ter certeza disto. Capítulo 4. Está chegando o dia que tudo será devastado. Como um incêndio na floresta, os arrogantes serão queimados como gravetos, até virarem um tição torcido. Não sobrará nada, a não ser terra chamuscada e cinzas. Será um dia de escuridão, mas para vocês nascerá o sol da justiça. Há uma promessa para a igreja. Há uma promessa para aqueles que andam em Deus. Há uma promessa para aqueles que viverem a realidade profética. E é cura. O sol da justiça vai surgir sobre aqueles que honram o meu nome. Se você honra o nome de Deus, se você honra a palavra de Deus, se você honra o nome de Jesus Cristo, a Bíblia termina dizendo, no Antigo Testamento, sobre vocês nascerá o sol da justiça. Os bandidos, os ladrões, os corruptos não darão a última palavra. A última palavra é sobre vocês nascerá o sol da justiça. E a cura vai irradiar de suas asas. Vocês vão explodir de energia, saltando e brincando como potros, e pisarão os maus. Eles não serão nada mais do que cinzas debaixo dos pés de vocês naquele dia. O Senhor dos Exércitos é quem diz isto. Não se esqueçam e põem em prática a revelação que dei por meio do meu servo Moisés. Revelação que ordenei no Monte Horeb para todo Israel e todas as regras e procedimentos para a vida correta. Sabe o que está dizendo aqui? Moisés, não perca a sua história. Moisés representa tudo o que Deus fez no passado. Mas olhem também para a frente. Quem está na frente? Estou enviando o profeta Elias para preparar o caminho para o grande dia do Eterno. Dois nomes estão aqui. Um representa o passado, outro representa o futuro. Um é testemunha de tudo que Deus fez, e outro é testemunha de tudo que Deus fará. Por isso, dois nomes. O Antigo Testamento termina, gente, com você, mostrando você para olhar em duas direções sempre: no passado do que Deus fez e no futuro que Ele promete. Moisés e Elias. Moisés e Elias. A igreja precisa olhar para essas duas direções. Os pais da igreja tinham uma frase muito bonita, diz que a igreja, o cristão tem que ter um olhar, ele falava em latim, ante et retro oculata, significa, olha em duas direções, para trás e para frente. E é assim que termina o Antigo Testamento. Não olhe apenas para o momento presente, olhe para o futuro. Não olhe para o momento presente só, olhe para o passado. Faça o presente ser esse sanduíche de Deus, do que Ele fez e do que Ele promete. Estou enviando o profeta Elias para preparar o caminho para o grande dia do Eterno. O dia do julgamento é decisivo. Ele vai convencer os pais a cuidar dos seus filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Se eles se recusarem, eu virei e porei o país debaixo de maldição. O que é que diz o texto aí? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O último capítulo, o último versículo, está falando da restauração da família, do relacionamento de pais e filhos, e que não há uma tragédia maior para uma nação do que a crise entre pais e filhos. A conversão do coração dos pais e do coração dos filhos é a bênção para as nações. A crise entre pais e filhos traz maldição sobre a terra. Se a última palavra em Malaquias vem sob maldição, depois vai ficar 400 anos em silêncio, Deus o que faz? Traz Jesus Cristo. E antes de Jesus Cristo vem um profeta falando. Quem é? João Batista. João Batista representa o quê? O espírito de Elias, o princípio de Elias. Malaquias fala que ele virá. E o primeiro que vem, todo mundo pensa, é Elias. Quem é ele? João Batista. Quem ele anuncia? O reino. Quem ele anuncia? O sol da justiça. A verdadeira luz do mundo. Cristo. Como termina o Novo Testamento? Ora vem, Senhor Jesus. Começa com a primeira vinda e termina anunciando a segunda vinda. Quem é ele? O sol da eternidade. O sol da justiça. Veja que relação que tem com Malaquias. Ele anuncia o sol da justiça que virá. A Bíblia inteira termina falando do verdadeiro sol da justiça, que já veio e está voltando. Veja como que tem uma coerência, não tem? Você vê uma relação da Bíblia como algo glorioso do Espírito Santo. Por isso eu vou dizer uma coisa para você: firme-se na palavra de Deus. Nunca esqueça disso. Firme-se na palavra de Deus. Leve seus filhos a firmar na palavra de Deus. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Firme-se na palavra de Deus. Firme-se nas promessas de Deus. Firme-se na justiça de Deus. Firme-se na graça de Deus. Firme-se no que Deus tem dito em sua palavra. E é isso que realmente vale a pena. Amém? Quando você olha a Bíblia, Malaquias, a maior parte da vida não é vivida em tempos de crises. Ainda bem, poucos de nós conseguiriam suportar uma vida de dor e perda constante ou de êxtases e desafios intermináveis. Mas a crise tem o seguinte aspecto positivo. Em tempos difíceis, tudo, absolutamente tudo é importante, significativo. A própria vida está em jogo. Nenhuma palavra é fortuita. Nenhuma ação é secundária. E quase sempre Deus e nosso relacionamento com Ele estão na primeira página. Mas nos períodos de calmaria, quando as coisas estão normais, nosso interesse por Deus fica exprimido num canto da nossa vida e nos tornamos preocupados demais com nós mesmos. É quando a religião fica banalizada e reduzida a perguntas sobre Deus. Com nossos questionamentos desafiamos Deus ou nos queixamos dele, considerando a adoração a Deus um mero hobby, uma diversão, administrando questões pessoais como o casamento conforme nossas conveniências e desconsiderando o que Deus tem a dizer sobre esses assuntos. É também a época em que realizamos as atividades comuns da vida, como se Deus estivesse alheio aos assuntos do dia a dia. A profecia de Malaquias contempla exatamente essa situação. Malaquias identifica uma crise numa época relacionada em que ninguém iria imaginar que ela existisse. Ele nos desperta para a crise relacionada a Deus na época em que a única coisa em que estamos interessados é em nós mesmos. Deixa eu colocar então isso melhor. Está tudo bem. Só que o povo está preocupado só com eles mesmos. Ninguém está preocupado com Deus. Ninguém está preocupado com a vida espiritual. Ninguém está muito preocupado com a igreja, com o templo. Ninguém está preocupado com os outros. Malaquias aparece nesse período. Ele nos mantém na expectativa, instigando a curiosidade de saber o que Deus tem a dizer. A espera ansiosa por Ele. A prontidão para responder a Deus, que está sempre vindo a nós. Malaquias registra a última palavra das Escrituras no Antigo Testamento. As últimas frases dessa mensagem fazem menção às figuras do gigante Moisés e Elias. Moisés para nos manter firmemente arraigados no que Deus fez e disse no passado. Elias para nos manter atentos em relação ao que Deus vai fazer no futuro. Muito bem. Deixando-nos na companhia do poderoso Moisés e do fervoroso Elias, Malaquias reduz consideravelmente o perigo de banalizarmos questões a respeito de Deus e da alma. Malaquias significa meu mensageiro. E pode ter sido um pseudônimo, ele escreveu antes de Neemias ter se tornado governador de Judá, ou na época em que Neemias foi para a Pérsia, ou talvez em ambos os períodos. Gente, aqui está a história disso. Qual que é o contexto? O que está acontecendo lá? As grandes coisas que Ageu e Zacarias profetizaram não aconteceram. O povo de Deus tinha estabilidade, mas era não rico. Estava tudo bem, mas não estavam muito ricos. Nenhum descendente de Davi subiu ao trono na nova nação. De fato, os judeus possuíam apenas o templo modesto e uma província de pouco mais de 6 mil quilômetros quadrados sob o domínio de um império pagão. Cansados de esperar, os judeus acharam que Deus os havia abandonado. Mas a situação não era ruim. Por isso, ninguém reclamava. Eles continuavam a adorar, mas sem muito empenho. Alguns se casaram para entrar nas famílias estrangeiras bem relacionadas. Eles estavam bem, na verdade, ou não? Quer dizer, é mais ou menos uma situação assim, deixa como está para ver como é que fica. E aqui você tem um profeta que vai mexer com algo muito sério para cada um de nós. Que as pessoas vão levando a vida cristã de qualquer jeito. No Brasil a gente tem muito uma filosofia chamada vai a si mesmo. Vai a si mesmo. Você já imaginou uma empresa que não está muito bom, mas vai a si mesmo. E na vida cristã as pessoas começam muitas vezes a fazer essa história de vai a si mesmo. De qualquer jeito. A gente pergunta, como vai você? Ele diz, estou indo. Esse estou indo é assim, estou indo de qualquer jeito, mas eu estou indo. O que falta? Empenho. É a mensagem que eu preguei domingo. Falta engajamento. Falta 100% comprometido. Você vai ver que o profeta está mexendo nas estruturas da falta de compromisso. Então, vai de qualquer jeito. E as pessoas perderam a dimensão do chamado, da missão, do propósito. Então, vai de qualquer jeito. Você vai olhar nesse texto, você vai ver. O pessoal fazia, por exemplo, sacrifício no templo. Tinha que oferecer alguma coisa ao templo. Daí nascia uma ovelha cega. Sabe o que a gente faz com a ovelha cega? A gente dá para a igreja. A gente vai e oferece no sacrifício. E Deus começou a ficar bravo com isso. Quer dizer, nasceu aleijado a ovelha, a gente dá para a igreja, a gente oferece como sacrifício. Deu para entender? A gente faz o que faz, mas a gente pelo menos não tem prejuízo. Vai assim mesmo. Não se dá o melhor para a igreja. É isso que eles faziam. Não se dá o melhor para Deus. Vai a si mesmo. De qualquer jeito. É mais ou menos o seguinte, não presta. Sabe o que a gente faz? Dá para a igreja. Eu estou com um fogão aqui que eu não sei o que eu faço com ele. Tá? Não serve para mais nada. A gente dá para a igreja. Não dá? Não tem gente que faz isso? Já viram? Ou não? Pastor, vocês que contam aí que a história do pai que tinha um mundo de filhos, vocês aqui vai ser médico, vocês aqui vai ser engenheiro, esse daqui vai ser empresário. Isso daqui isso não serve para nada, não. A gente dá para a missão, entrega para Deus. Deu para entender isso? Tem gente que faz isso. Vai ser o quê na vida? Malaquias está mexendo nisso. Quem está dando o melhor? Para Deus, oferecendo o melhor para Deus, tanto que eles davam esmolas para Deus. O que eu faço com esse dinheiro? Está para a igreja, está sobrando mesmo. Por isso que Malaquias vai mexer. Ninguém gosta de Malaquias, porque é ele que fala do dízimo, né? Fala, vocês são tudo ladrões, vocês não dão o melhor para Deus, vocês dão só resto, vocês dão é ovelha cega. Vocês oferecem o novilho aleijado. Qual o teu nível de compromisso com Deus? Qual a prioridade de Deus na sua vida? Como que a gente pode fazer e dar o melhor para a glória de Deus? Tem gente que é mais ou menos a cabeça assim mesmo. Para a igreja qualquer coisa serve. Mas Malaquias está dizendo, não, para Deus tem que ser o melhor. Você vai entender isso lendo esse texto. Então, nossos dons e talentos, quanto que, agora mexe, eu estou falando em coisa, mas mexe a sua vida, quanto do melhor tempo você tem dado para Deus? Malaquias vai mexer nisso. Quanto melhor da sua inteligência você coloca nas mãos de Deus? Estou me lembrando aqui de um missionário famoso chamado David Blaney. foi o primeiro missionário entre os índios pele vermelhas nos Estados Unidos. Quando ele fez 24 anos, eu li o diário dele. A oração dele foi a seguinte: hoje eu faço 24 anos. Senhor, me perdoa por ter vivido tão pouco para a tua glória. Mas eu me entrego inteiramente a ti. Me usa. Depois ele termina assim: olha, tivesse eu mil vidas, todas, eu entregaria a Deus. Isso que é entrega. Entregou tudo a Deus. Marcou a sua geração. Trouxe a honra da glória de Deus para uma nação. Malaquias é esse convite para eu e você, no final do Antigo Testamento, para dar o melhor do nosso talento, dos nossos dons, do nosso tempo, da nossa qualidade. Como que eu posso dar o meu melhor para Deus? Dar o melhor para aquele que deu o melhor. Entenderam? Se você entendeu isso, entendeu Malaquias. E Deus está dizendo assim: sobre vocês é que surgirá o sol da justiça. O resto será cinza na história humana. O mundo termina em julgamento, mas sobre vocês surgirá o sol da justiça. É em Malaquias que Deus vai estar dizendo algo a você. Sabe o que é? Deus está atento ouvindo. Sabe o que Deus mais gosta de fazer, diz Malaquias? Ouvir o que vocês estão conversando. Não roda de escarnecedores, não. Mas quando vocês estão falando das coisas de Deus. Quando uma célula está se reunida falando das verdades de Deus. A Bíblia diz que Deus ouve. E Deus escreve o memorial diante dele, porque são seus filhos conversando, falando das verdades de Deus. Você leu isso já em Malaquias? Malaquias fala dessa grande diferença. É um livro tão pequeno que vale a pena ser lido, né? Vale a pena ser lido. Olha o que diz o texto, versículo, isso que eu falei, olha, capítulo 3, 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Quem? Os que temiam o Senhor. Quem falavam? Uns aos outros. Diálogo dos que temiam o Senhor. E o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Olha o que Deus diz: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você pode estar dentro disso. Por isso você não precisa ficar muito preocupado com escatologia. Ah, vai ter muito sofrimento, vai ter isso, vai ter aquilo. Deus diz: olha, tem uma coisa, vai ter sim, mas eu vou proteger vocês. Não importa a situação que vocês terão que enfrentar, vocês verão uma diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Deus promete uma proteção especial. Sobre vocês surgirá o sol da justiça. Sabe, o capítulo 3, eu acho tão forte esse texto. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparei o caminho diante de mim, de repente. Como eu gosto da palavra de repente. Um dos melhores sermões que eu preguei na minha vida tem esse título: de repente. De repente virá. Sabe como Cristo voltará? De repente. Estavam todos reunidos no mesmo lugar orando. Sabe o que a Bíblia diz? De repente, caiu o fogo do céu. Sabe como começou o avivamento? De repente. Você está, sabe como as pessoas se convertem? De repente. De repente. Tem gente que também morre de repente. Mas de repente Cristo voltará. E sabe o que Malaquias diz? Que de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem puderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo e serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que jura falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprime a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Veja, Deus é o Deus da justiça. Deus é o Deus que está contra o pecado. Deus é o que está contra a corrupção. Deus é o Deus que está contra quando você não ajuda o fraco, o pobre, quando você não levanta o abatido. Tudo isso daqui você vai ver Jesus falando no Novo Testamento. Então, a Bíblia é um chamado a uma vida de transformação. O que Malaquias inteiro, gente, quer dizer é que Deus está querendo trabalhar em nós para nos purificar e nos trazer de volta a Ele numa nova dimensão. Ele quer trabalhar fundo em nós. Ele quer nos lavar, nos purificar. Aqui está falando que vai ser igual potássia de lavanderia. É para limpar mesmo. É para transformar mesmo. Um texto que sempre me chama a atenção em Malaquias é esse aqui. Eu vou até antecipar o que eu ia falar, porque eu tenho medo de perder a força desse texto. Olha só o que diz aqui, versículo 3, capítulo 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Deu para entender ou não? Assentar-se-á, está lá, como fundidor e purificador de prata. Assentar-se-á. Ele vai derreter você, para purificar você. Ele começa a derreter a prata. Você imaginou como que é isso, não? Um grupo de mulheres estava estudando numa célula, e elas leram isso e falaram, espera um pouco, o que significa isso? Vamos descobrir. Conseguiu descobrir o endereço de um purificador de prata. É um derretedor de prata. Ele pega a prata, ele derrete. Só tem um jeito de derreter. Sabe como? No fogo. Deus diz assim, eu me assento como um derretedor de prata. Então, o que é que ele faz com você? Ele bota você no fogo. Aí o derretedor de prata e purificador de prata ficou olhando na prata derretendo. E ela falava com ele e ele não parava o olho. Mas você não tira os olhos daí? Não, não posso tirar os olhos. Porque eu tenho que ficar olhando todos os detalhes da prata. Então, quando eu me assento para derreter, eu boto no fogo, mas não posso tirar o olho. Ah, ela disse, entendi. Então, Deus também não tira o olho de nós. Então, quando você estiver no fogo, saiba que Deus está olhando. Ele se assenta como derretedor de prata. Aí ele ficava olhando. Aí ela fez uma pergunta. Quando é que o senhor sabe que ela está pura? Ele disse, essa é a parte mais fácil. É quando a minha imagem é refletida na prata. Quando é que Deus sabe que você está pronto? Quando a minha imagem é refletida na prata. Você está reclamando, não? Deus está derretendo você. Deus está purificando você. O Deus que vem como o Senhor da Justiça, Ele se assenta como purificador de prata. Pare de reclamar. Deixa Deus trabalhar a sua vida. Nós não cantamos na igreja, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Quer dizer, paramos de cantar isso, né? Tinha que voltar a cantar. Lembra essa velha canção? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua pureza, todo o seu amor, purifica-me, Senhor. Muda a minha vida, até que a beleza de Cristo se veja em mim. O Antigo Testamento termina dizendo que Deus se assentará como purificador de prata. Deus está trabalhando a nossa vida. É como se todo o Antigo Testamento terminasse nisso. Deus quer refletir a sua imagem através de nós. Vós sois a luz do mundo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Você pode refletir esta luz, marcar presença com a luz de Deus. Essa é a grande mensagem do livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, separado de Mateus, mais ou menos um período de 400 anos. Historicamente, eles estão de alguma forma unidos. Houve um longo tempo quando nenhuma voz falava. Você imaginou ficar 400 anos sem nenhum profeta? É o último profeta. Nada de escrituras escritas, pelo menos do ponto de vista canônico. Não havia nenhum incentivo de Deus, como se o céu estivesse em silêncio. Mas a história estava acontecendo, lá no meio de Israel. Estavam sendo formadas novas instituições. De repente aparece o Novo Testamento. Malaquias é o último dos profetas menores, a última voz profeta para falar Israel. De alguma forma há uma conexão entre Ageu, Zacarias e Malaquias. Porque eles foram escritos após o retorno do cativeiro da Babilônia. O povo não voltou da Babilônia de uma forma tão feliz, né? Muitas vezes eles voltaram em grupos separados. O primeiro veio lá 535 anos antes de Cristo. E alguns estão sentindo que a profecia de Jeremias se cumpriu, que duraria por 70 anos, eles voltaram desolados, a cidade desolada, eles começaram a lançar os alicerces do templo, aí você tem o ministério de Ageu, né, 15 anos mais tarde, estão pregando ali, ele está pregando, e o pessoal está ali, o templo foi concluído durante o ministério do profeta Zacarias e Esdras, o sacerdote. E aí novo grupo volta. O povo tinha mudado muito o seu estilo de vida nesse momento. Eles haviam sido pastores antes, lá em Israel, de ovelhas. Mas na Babilônia eles aprenderam outras profissões, né? Muitos viraram lojistas, comerciantes. Então eles voltam. Você imagina quanta mudança tem. Não são apenas campesinos lá de ovelhas. E agora, novas situações acontecem. Então, o último retorno vem na época do profeta, do líder, do grande líder que nós conhecemos, que foi Neemias, 445 a.C. Aí tem a construção do templo. Então, o fascinante livro de Neemias registra esse construir as muralhas. Pouco depois de Neemias, terminando essa tarefa, aparece Malaquias. E Malaquias começa a falar de alguma coisa que tem alguma coisa a ver com o profeta Neemias. Então aqui se conclui uma história lá do Gênesis até Malaquias. Então, quem é Malaquias? Meu mensageiro. Esse é o nome dele. O nome Malaquias significa meu mensageiro. E é muito significativo que o último profeta do Antigo Testamento tem o nome meu mensageiro. Porque no fundo ele também vai ser aquele que vai anunciar a vinda do mensageiro, do meu mensageiro. Eis que envio Malaquias. Vamos ler? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Sedom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles ficarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vos direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O que que esse texto já começa a dizer? Deus está se declarando, eis que envio Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor por intermédio de meu mensageiro, Malaquias. Quando você abre Mateus, você descobre Mateus, o outro mensageiro, João Batista. O que que você tem? O Antigo Testamento termina com o meu mensageiro e o Novo Testamento começa com o meu mensageiro. Isso tem um significado muito interessante. Diz o texto, e o Senhor que buscais, de repente virá. Isso está no capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, capítulo 3, que preparará o caminho diante de mim, de repente. Meu mensageiro. Foi a obra do Senhor Jesus que qualificou toda essa questão da mensagem de Deus. Ele é a grande mensagem de Deus. Ele é aquele que traz a nova aliança, diz a Bíblia. Novo pacto. Diz o texto, aquele que vós desejais, de repente virá. Quem que Israel desejava? A vinda do Messias. Malaquias está dizendo, de repente virá aquele que vós desejais. Para nós hoje poderia significar a segunda vinda de Cristo, aquele que vós desejais, de repente virá. Incrível. Porque Malaquias começa dizendo que aquele que vós desejais, de repente virá. E o Novo Testamento dizendo, termina dizendo, ora vem Senhor Jesus. E Paulo escreveu que ele virá de repente. Malaquias, o que vós desejais, de repente virá. Jesus virá de repente. Apocalipse termina dizendo, vem Senhor Jesus. De repente virá. Ele será como o fogo de ourives. Ele será como o sabão. Ele vai limpar. Ele será como fundidor, como o purificador de prata, como o derretedor de prata. Ele vai purificar os filhos de Levi, ele vai refinar. Essa é a promessa de Deus. O problema dos seres humanos aqui, é que Malaquias está dizendo, que eles esqueceram Deus como centro da mensagem. Eles estão mais preocupado com eles. Gente, logo no começo já começa mexendo. Eu vos tenho amado, mas vocês estão dizendo, como é que o Senhor tem nos amado? Como se ele estivesse em dúvida. Será que Deus tem me amado mesmo? Você não acredita que tem muita gente no meio da crise falando isso? É, mas cadê o amor de Deus? Malaquias, eles têm o mesmo problema. Como? Como se estivesse em dúvida? O livro inteiro é uma série de respostas aos desafios de Deus. 7 vezes você vai ouvir a expressão como? Como isso acontece? Como? Esse como significa, mas como é que o Senhor tem nos amado? O Senhor tem me roubado, mas como que nós temos te roubado? vocês estão fazendo tudo errado, mas como é que a gente está fazendo tudo errado? É como se ele dissesse o seguinte: vocês não têm consciência das coisas. Vocês estão levando de qualquer jeito. 7 vezes acontece isso, ao longo do livro, esse tema. E Deus começa a responder: como é que Deus tem amado? Deus tem escolhido vocês. E não é porque vocês são bons, não. É porque Deus é que é bom. E aí Deus já começa a mexer com algo que fala da graça. Deus escolheu Jacó em vez de escolher Esaú. E Deus está falando para você o seguinte: olha, você é uma escolha divina. E você sabe que essa história de Esaú e Jacó é uma história perturbadora para cada um de nós. Porque é uma contínua história de desastres, problemas. E aí Deus chega assim e diz: olha, eu amei Jacó. Deu para entender? Eu amei Jacó porque eu amei Jacó. É para dizer para vocês: olha, não há nada em você. Não é por causa de você, não. Para falar a verdade, era mais fácil amar Esaú, essa é a ideia aqui, do que amar Jacó. Esaú, ele é um cara, os dois irmãos gêmeos, lembram disso? Esaú. Mas eu amei Jacó. Se você vai observar bem, Esaú é um homem tudo certinho. Não tem nada contra ele. Jacó? Jacó é enrolador. Jacó é um problema. Jacó é mais parecido com a gente. Mas Deus diz assim: eu amei ele. Apesar dele. Não tem nada em Jacó para atrair Deus. Mas Deus escolhe Jacó. Qual é a mensagem para mim e para você aqui? É para você não ficar dando desculpa: eu não mereço. Mas não é pelos seus méritos mesmo, você também é Jacó. Você também é enrolado. Você também é um problema. Deus escolheu gente complicada mesmo. Gente que nem você, que nem eu, que nem nós. Deus escolhe Jacó. Porque é graça. Eu amei você, embora você não merecesse nada. Então aqui não é para a gente ficar discutindo por que Jacó e por que Esaú. Aqui a mensagem é dizer o seguinte: a graça de Deus vem ao encontro de você onde você está e do jeito que você é. Essa é a grande prova do amor de Deus. Gente, quando você vai para o Novo Testamento, Hebreus, você vai ver como é incrível, né? Qual o grande problema aqui? Você lembra que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura? Ele não tinha Deus como prioridade na sua vida. Ele acabou escondendo, sabe aquela questão de não leva a sério as coisas de Deus em primeiro lugar, a bênção de Deus em primeiro lugar. É como se você dissesse como Esaú, como Jacó, entendeu? Eu não mereço nada, mas eu preciso de Deus, é por causa disso mesmo. Eu quero é a bênção. Eu não mereço a bênção, mas eu quero a bênção. Eu quero a bênção por causa de Deus. Já Esaú, não, o que eu quero é resolver os meus problemas agora. O que me interessa a bênção? Eu estou com fome agora. Então, você tem isso na Bíblia também. Hebreus vai mostrar bem isso. Em outras palavras, Esaú trata Deus com total indiferença. Ele é indiferente às bênçãos de Deus. Ele via as coisas como se fossem triviais. Deus diz assim: eu amei Jacó. Jacó escolhe a bênção. Jacó quer Deus. Eu não mereço, mas eu quero Deus. Jacó foi aquela pessoa difícil, meio malandro, né? Mas o grande problema dele é que ele precisa de cura, ele precisa ser purificado por Deus. Jacó quer alguma coisa mais do que a apenas superfície. Ele atira o seu coração para Deus. Ele luta com Deus. Ele luta com Deus. O fato é o seguinte: Deus amou Jacó. O que você quer dizer com isso? Eu creio que o texto, vamos ver, versículo 6, capítulo 1. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? O que Deus está perguntando para Israel? Vou ler de novo para você entender. O filho honra o pai. O servo honra o senhor. Eu sou o pai. Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, os sacerdotes que desprezai o meu nome? Vocês estão perguntando como ou no que vocês desprezaram o meu nome? Olha o versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos dar um presente para o governador. Pode ser, vai esse cego mesmo, isso aqui está... Está aleijado, vai lá, está doente. Você faz isso? Mas como você faz isso com a igreja? Você vê, Deus está mexendo nos sacerdotes. Vocês não estão respeitando. Vocês não estão me honrando. Então, o texto de Malaquias é este chamado para uma vida nova. Você pode ser Jacó, mas eu escolhi você. Onde está a minha honra? O que está falando aqui é que a sua atitude e as suas relações em relação a mim são de má qualidade. Sabe o que o texto está dizendo? Cuidado com o culto de má qualidade. Cuidado com uma vida de oração com má qualidade. Cuidado para você não ficar oferecendo o que não vale a pena, o que não custa nada. Você lembra um dia quando alguém foi dar uma oferta para Davi oferecer a Deus? Ele disse: não, eu não vou oferecer a Deus aquilo que não me custa nada. Tem que custar alguma coisa. Isso mostra qualidade. Ele quer oferecer a Deus qualidade. Gente, nós temos que colocar isto nas mãos de Deus, qualidade. É isso que Deus está reclamando para o povo. Quando eu digo qualidade de talentos, quando eu digo qualidade de dons e ministérios, você está oferecendo o seu melhor para Deus? Tem gente que oferece o seu melhor para o mundo, mas não oferece o seu melhor para Deus. Deus está dizendo isso: você oferece o melhor para o seu patrão. Mas onde está a minha honra? O senhor oferece melhor como um empregado, um grande profissional. Você é um grande profissional no mundo, mas é um péssimo para mim como pai na igreja. É isso que ele está mexendo. Qual é a qualidade do seu engajamento? Qual é a qualidade do seu tempo? Qual a qualidade do seu talento? Qual a qualidade do seu melhor? No mundo, a pessoa gasta muito tempo para ser o melhor para oferecer. Na igreja, vai de qualquer jeito. Vai a si mesmo. É isso que Malaquias está falando. Onde está a minha honra? Onde está o respeito? Onde está a qualidade? Vocês estão trazendo lixo. Vocês estão trazendo impureza. Deus está deixando claro isso para eles. animais cegos, doentes, está doente mesmo, bota no altar. O que, que está dizendo aqui? Vocês estão vivendo uma vida vulgar na sua experiência religiosa, na sua experiência espiritual. E Deus está dizendo assim, tente fazer o que você está fazendo na igreja e fazendo comigo, lá no seu serviço, você vai ver o que vai acontecer. Eu quero que você dê lá as desculpas que você está dando aqui. Eu quero que você leva essa hipocrisia para dentro da sua empresa e você vai ver o que vai acontecer com você. É isso que Malaquias está dizendo aqui. Nossa, é pesado, não é? E Deus está falando que está cansado disso. O versículo 13 diz, eu estou entediado disso. Né? De tudo isso. E sabe o que as pessoas estão dizendo? Também? Elas estão cansadas de Deus. Esse dia eu perguntei para um médico em uma certa cidade, como está o povo lá? Todo mundo cansado. Estão cansados até de Deus. Interessante ele me falar isso, porque aqui está escrito isso, versículo 13, e dizeis ainda que canseira. Vamos para a reunião de oração? Cansado. Que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda acha que está cansado. Lembra que eu falei domingo que na igreja tem quatro tipos de pessoas? Os cansados. Estou cansado. Os descansados. O descansado é aqueles que já fizeram bastante. Não, já estou descansado. Minha parte eu já fiz. Só que ele não morreu ainda, né? Só Deus que diz, o dia que terminou, ele vai levar você embora. Quando você falar assim, já fiz o que tinha que fazer, já estou descansando, você já mandou a ordem para Deus, ó, pode me levar embora que eu já terminei. Se ele ouvir, vem para casa. Agora, o cansativo que é problemático, o cansativo está sempre cansando os outros. Ele não faz e ainda reclama do outro que está fazendo. Eu não quero, mas ainda atrapalha o outro, cansativo. E tem os incansáveis, como Paulo, eu ainda me entrego e ainda gastarei a minha vida por causa do evangelho. Está terminando, mas ele só no finalzinho diz, terminei a carreira. Pai, agora posso ir. Missão cumprida. O pior que vai acontecer com você quando você chegar no céu é estar escrito na sua ficha assim, tarefa inacabada. Mas a melhor palavra, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Você fez o que tinha que fazer. Seus dons ministérios realizaram, plantados foram na história. Entendo o que estou falando? Gente, nós temos que ouvir o que a Bíblia disse. Mateus diz 22, 37, 38, diz, amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, e diz a Bíblia, com toda a tua força. Amar inteiro. Toda força para Deus. Vamos deixar que esse texto vai falando a nossa vida. O texto todo depois, ele vai estar falando sobre esse estar vivendo para a glória dele e viver uma vida realmente que vale a pena. O versículo 17 do capítulo 2. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, quer dizer, você fica cansando Deus, e ainda dizeis, em que te fardamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bons olhos do Senhor, é desses que ele se agrada. Onde está o seu juízo? Sabe, a pessoa está dizendo assim, ah, Deus perdoa, e tem gente que vai, tem gente que até diz, oh, não, eu vou errar, mas Deus perdoa mesmo, é falta de amor a Deus. Nós temos que amar a Deus, temos que saber aquilo que fere o coração de Deus. Gente, nós precisamos entender isso. Não erre porque Deus perdoe, Vive uma vida de santidade porque você ama a Deus. Amar a Deus é o segredo da vida. Amar a Deus é o segredo de existir. Amar a Deus, discipline a sua vida. Sabe, hoje o mundo está uma confusão geral. Está vivendo na base do vai de qualquer jeito. Os padrões têm se invertido cada vez mais. Volte-se para mim, diz o Senhor, e eu vos tornarei para vós. Capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz o texto. Tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. E aí você pergunta, mas em que nós devemos se tornar? E Deus começa a falar que esse tornar é um tornar inteiro. É aí que começa a falar de você colocar suas finanças no critério de Deus. É aqui que vai falar quando você faz do seu dinheiro um dinheiro também que volta-se para Deus junto com você. E aí Deus promete repreender o devorador, aí Deus promete abrir janelas dos céus. Por quê? Porque a sua vida está em harmonia com Ele. Então, quanto mais eu entro em harmonia com Deus, toda a minha vida é uma vida de serviço. É como se eu dissesse, Senhor, eu preciso ganhar mais para oferecer mais, para investir mais. Porque o seu coração está ligado com Deus. Aqui não estou falando de legalismo, dízimo com legalismo, estou falando de alguém voltado para Deus e que toda a sua vida tem um sentido pleno nele. E é isso que o profeta está falando aqui. Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim inteiramente. Então é um caminho com Deus. Muitas vezes você está aqui hoje e diz, Deus, eu não tenho voltado minha vida inteira para ti, mas eu quero ir por esse caminho. Talvez você não tenha chegado, mas eu estou indo. Senhor, coloque em ordem toda a minha vida para que eu possa me tornar a ti inteiramente, como diz o texto. E tu prometes nesse caminho repreender o diabo, repreender o devorador. Diz o texto, no versículo 11, a vossa vida no campo não será estéril, que significa o seu negócio não vai ficar estéril. Você tem que adaptar isso para o mundo atual. Significa o seu trabalho não vai ficar no vermelho. A sua empresa não vai ficar estéril, não vai ficar no vermelho. O seu trabalho de vendas não vai ser negativo. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu quero abençoar você para que suas metas sejam alcançadas. Isso é, significa o versículo, não será estéril. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Os outros vão olhar para a sua vida e ver que você é abençoado de Deus. Você será um testemunho público, vital, no mundo econômico, no mundo social, no mundo emocional, no mundo espiritual, todas as áreas. Você será uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, esse texto todo é uma riqueza imensa para nós. Estão prontos para receber essa bênção? Eu vou ler agora para terminar esse texto. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Tem gente falando isso já, hein? Deus não ouve minhas orações, né? Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto, dizendo o Senhor, do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Tem gente que está achando assim, tem gente que não vai nem na igreja e é mais abençoado. Já viu gente falar isso? Não. Também os que cometem piedade prosperam? Sim. Eles tentam o Senhor e escapam. Bem, tem gente falando isso, mas tem um grupo diferente, o remanescente fiel. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim em particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e arde com o fornalha, e todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará de o Senhor dos Exércitos, sorte que não lhes deixará sem nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrar-vos-eis da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. O grande dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Fica essa mensagem para nós. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra que o Senhor deixa a Malaquias, através de Malaquias a cada um de nós. Nós estamos aqui entregando nossa vida a Ti. Obrigado por todo o Antigo Testamento que o Senhor preservou até hoje, para nós edificarmos-nos na Tua palavra. Completa a Tua obra em nós, em nome de Jesus oramos. Quem crê e recebe diz. Amém. Deus abençoe vocês. Foi bom caminhar com vocês na aventura do Antigo Testamento.